nós, atribuídas a Nossa Senhora, trazidas pelo cântico do Magnífica que acabamos de escutar no Evangelho. Humildemente, a ela, culto minha voz, neste momento tão significativo na minha vida, na vida de nossa querida Arquidiocese de Olinda de Recife. O Magnificat traduz com clareza a preferência de Deus. Ele se serve dos humildes para realizar suas grandes obras. Escolhe que os homens do mundo recebem valor para confundir os sábios e poderosos. A comunidade pobre se identifica na experiência de Maria de Nazaré. Daí esse grande e misterioso amor devotado a ela, em todos os recantos do mundo, especialmente no meio das populações menos favorecidas. Foi nesta solenidade da Assunção de Nossa Senhora, que há 9 anos, indignamente, fui ordenado bispo para auxiliar meu caríssimo irmão, Dom José Cardoso, nesta arquidiocese. Necessários foram, portanto, não 9 meses, mas 9 anos para gerar um novo arquebispo. Quarta dogma, Mariano, proclamado pelo Papa celebra a glória e o esplendor da Sempre Virgem, exaltada acima dos anjos, triunfando para sempre. Pelos méritos de Nossa Senhora, Jesus Cristo foi a primeira criatura que atingiu a plenitude da salvação. É a Mãe que nos acompanha e nos guia no caminho rumo ao reino definitivo. Mais uma vez, sinto a presença de Maria na minha vida de bispo. Como das outras vezes, quando fui nomeado bispo auxiliar desta arquidiocese, e mais adiante, bispo de Sobral. Foi num mês dedicado a ela, maio, que tomei conhecimento da decisão do Santo Padre de me transferir para Olinda e Recife. Notícia que me fez gelar. Agora, é exatamente na celebração de sua Assunção, quando fui ordenado bispo no ano 2000, que recebo o fato de arcebispo desta minha igreja de Olinda. Em carta aberta, distribuída no dia do anúncio da minha nomeação, os ilustres arcebispos que antecederam esta arquidiocese, já tive a oportunidade de destacar aqueles que conheci: Dom Antônio de Almeida Moraes Júnior, Dom Carlos Gouveia Coelho, Dom Helder Pessoa Câmara e Dom José Cardoso de Moraes, sem esquecer o 20º Bispo de Olinda, Servo de Deus, Dom Reinaldo Maria Gonçalves de Oliveira, cujo processo de canonização tramita na Santa Sé. Os dois primeiros têm vagas recordações. Foram os arcebispos da minha infância e adolescência. Foi sob a imposição, a as mãos de Dom Helder Câmara, que na praça do Mosteiro de São Bento de Olinda recebi a graça do sacerdócio. Como disse em ocasiões anteriores, considero este fato verdadeiro privilégio, por tudo que Dom Helder representa para mim, para a Igreja de Olinda e Recife, do Brasil e do mundo. Grande profeta, Dom Helder costumava caminhar além do tempo, mostrando a face de uma Igreja viva, solidária e comprometida com os pobres e excluídos. É para mim motivo de alegria o ano centenário do seu nascimento, na solenidade litúrgica em que, em 1931, ele foi ordenado presbítero, tomar posse nesta arquidiocese que o fez o sexto arcebispo metropolitano. Dom José Cardoso, meu caríssimo irmão, ainda quando eu residia no Mosteiro de São Bento, já me confiava a administração de duas paróquias em Olinda, cujo povo muito amo: Nossa Senhora de Guadalupe, São Lucas e Ouro Preto. Mais adiante, me fez vigário-geral e bispo auxiliar, inclusive presidindo a celebração de minha ordenação episcopal. Aprendi muito com Dom José. Admiro, sobretudo, sua fidelidade e amor à Igreja e à Eucaristia. A ele minha gratidão pelos anos de convivência da fraternidade e unidade. Nunca tive dúvidas de sua reta intenção e desejo de ajudar. Ele continuará unido a nós na condição de arcebispo emérito. Certamente não preciso me apresentar. Nesta arquidiocese nasci, cresci, fui coroinha, sacristão, seminarista, monge, diácono, presbítero, pároco, vigário-geral e bispo auxiliar. Sobretudo nos últimos anos em que aqui estive, caminhei bastante por todas as paróquias e por várias comunidades. Posso assegurar que conheço bem os 19 municípios que integram o conjunto da arquidiocese e muitas pessoas pelo som. Estou voltando para casa. Depois dos 4 anos na inesquecível diocese de Sobral, também ela, como a cidade de Recife, marcada religiosamente pela devoção à Nossa Senhora, volto enriquecido pelo muito que lá aprendi e ajudei a construir com a graça de Deus. Retorno saudoso pelos numerosos amigos e amigas que lá adquiri, pelas atividades pastorais realizadas, pelo povo simples e humilde que aprendi a amar. Sobral, além de fazer parte da minha história, ficará para sempre na minha mente e no meu coração. Expressiva representação de padres, seminaristas e deles, aqui se encontram para a alegria de todos nós. Agradeço a todos a delicadeza de serem um povo. E este povo da Arquidiocese de Olinda, que se tornará uma salva de palmas muito forte. Eu estou aprendendo a fazer uma área educadora segundo verbo um, segundo sua palavra, finaliza o meu lema episcopal. Sejamos defensores intransigentes da vida em suas várias expressões, sobretudo na vida humana. A natureza se mostra ameaçada e urge por atitudes responsáveis em sua defesa para o nosso bem e o bem de nossos filhos e filhas. Não nos fechemos ao movimento ecumênico, diálogo interreligioso. Somos todos irmãos e precisamos superar as diferenças que nos separam. Unamos-nos especialmente os ideais comuns de defesa da justiça e dos valores éticos. Aproveite para cumprimentar os irmãos e mães e outros seres de condições religiosas que participam e nos acompanham nesta celebração religiosa. A quinta Conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, realizada em maio de 2007, nos convoca para mudanças significativas. Convida-nos, em primeiro lugar, a sermos verdadeiros discípulos missionários, apaixonados pelo Mestre Jesus, e nos orienta a fazer missão com a participação de todos, sobretudo de leigos e leigas, seus protagonistas. Ao reforçar a opção pelos pobres e a comprovada experiência positiva das comunidades eclesiais lá, Aparecida convida a trocar pastoral de conservação por pastoral decididamente missionária, quando definiu a paróquia como comunidade de comunidades evangelizadas e missionárias. Estes são alguns temas ali apresentados que exigem de nossa parte coragem, disponibilidade e amor à missão. Diante Dom Lourenço Monsieri, Núncio Apostólico no Brasil, que imensamente nos honra com sua presença nesta celebração, quero renovar meu amor e fidelidade à nossa Santa Igreja, guiada pelo sucessor de Pedro, Papa Bento XVI, a quem representa junto ao governo do Brasil. Minha admiração, obediência e reconhecimento pela confiança demonstrada quando me nomeou para esta arquidiocese. Na pessoa de Dom José Antônio Aparecido Flores Marques, arcebispo de Fortaleza, presidente do Regional Nordeste 1, quero agradecer pela acolhida fraterna que sempre desfrutei nos 4 anos de convivência no Conselho Episcopal e Pastoral Nordeste 1. Através do Dom Antônio Muniz Fernandes, arcebispo de Maceió, presidente do Regional Nordeste 2, expresso minha alegria de retornar para esta família episcopal. Com meus irmãos bispos, quero caminhar na unidade e na fraternidade. Saúdo de maneira especial os bispos das dioceses sufragâneas de Olinda e Recife, Petrolina, Caruaru, Floresta, Palmares, Pesqueira, Nazaré da Mata, Garanhuns, e o administrador diocesano de Afogados da Engazeira, também diocese sufragânea. na condição de província, nos encontraremos um pouco mais e partilharemos desafios eclesiais comuns na vida da nossa gente pernambucana. Fraternalmente, abraço e agradeço a Tom Lima para o Brasil, secretário-geral da CNBB, e todos os demais nascelizes, bispos e abades, que nos estimulam e edificam pela solidariedade e amistosa presença. Cumprimentando o governador, os governadores dos estados de Pernambuco, o Dr. Eduardo Campos, do Ceará, o Dr. Cid Ferreira Gomes, dirijo-me também às autoridades constituídas do Legislativo, Judiciário e Executivo, em nível federal, estadual e municipal, os dois estados aqui presentes, na esfera municipal, de modo especial, as autoridades dos municípios que integram os territórios das duas igrejas particulares, Sobral e Olinda e Recife. Agradeço o acolhimento e a presença de todos. Estendo ainda meu abraço paterno aos militares e demais autoridades aqui reunidas. Convido-os a somar forças para juntos construirmos uma nova sociedade onde reine a fraternidade, a justiça e a paz. Estamos convocado pelo Papa Bento XVI para celebrar os 150 anos da morte de São João Maria Vianney, patrono do Paro. Mais que ninguém, o presbitério arquidiocesano, constituído pelo bispo juntamente com os presbíteros e diáconos que exercem função pastoral ou administrativa no âmbito da arquidiocese, precisamos ser sinais de unidade na consciência de que somos os principais responsáveis pela orientação e animação da porção do povo de Deus que nos foi confiada. Somos sacerdotes e diáconos por vocação. Procuremos assim, nós, desde e dos outros presbitérios que conosco participam desta celebração, nos oferecer por inteiro, sem restrição alguma, ao serviço do Reino de Deus. Tenhamos coragem de doar a vida em favor do próximo. Lembrarmos de que a vocação comum do cristão é a santidade, a qual devemos almejar incansavelmente. E a vida simples do curador, lembrado-me deste ano sacerdotal, homem de oração e ação, nos inspire a sermos dedicados missionários a serviço do Reino de Deus. Agosto é o mês vocacional, e hoje, dia dos religiosos e religiosas. Somos motivados a refletir e rezar pelas vocações em geral, pelas vocações sacerdotais e religiosas em especial. Aproveitemos a ocasião para rezarmos também pelos nossos seminaristas da arquidiocese e de outras dioceses, a fim de que perseverem e testemunhem o Cristo servidor. A vida religiosa, obediente ao seu carisma, oferece grande contribuição à Igreja. Aqui em Olinda e Recife, são numerosas as congregações masculinas e femininas, entre elas, minha querida família beneditina. A CFB tem um importante papel na articulação de toda esta força, colaborando na construção verdade e motivando a todos, contemplativos e missionários, a colaborarem no serviço e no bem comum. A presença dos religiosos e das religiosas nas comunidades, especialmente naquelas que carecem de assistência, é de grande valor para a formação e desenvolvimento da fé e da cidadania. As chamadas novas expressões de vida comunitária, formadas por leigos e leigas consagrados, têm se revelado verdadeiro fenômeno eclesial nos tempos atuais. As novas comunidades têm recebido especial atenção da Igreja e são bem-vindas nesta arquidiocese para caminhar na unidade e em conformidade com os seus carismas. O Evangelho nos ensina que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Iluminado por este divino ensinamento, concluo esta minha primeira palavra, dirigindo-me à grande massa de fiéis, leigos e leigas, que alegram esta praça, inclusive meus queridos familiares. O que seria a Igreja sem o entusiasmo e a disposição de vocês, protagonistas da missão? Leigos e leigas, estão inclusive muito bem se organizando através do Conselho Nacional do Laicato no Brasil. Finalmente, um especial agradecimento e acolhida às lideranças leigas, os vários movimentos pastorais e associações vinculados à Igreja e à sociedade. Caminhemos como irmãos, entendendo que a Igreja é por excelência ministerial e que nenhum de nós deve se sentir mais importante do que o outro. Apoiemos-nos mutuamente e sigamos os passos do Mestre Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.